Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o programa Oriente-se e eu sou Flor Bela Guo. Quem apresenta o programa comigo é nosso colega brasileiro Luiz Tassu Neto. Olá, Neto.
Olá, Flor. Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que todo brasileiro gosta e cada vez mais os chineses também. Futebol, é claro. Para essa temporada, o time da província de Shandong, o Shandong Lunan, contratou uma legião de brasileiros. Dias atrás, eu fiz uma viagem junto com meu amigo jornalista Marcelo Ninho, da Folha de São Paulo, até a cidade de Jinan, capital da província, para conversar com os profissionais brasileiros que trabalham na equipe. Ao todo, são mais de 10, entre jogadores e comissão técnica.
Um dos jogadores brasileiros é Júnior Urso. O rapaz de 25 anos jogava no Curitiba antes de vir para a China em 2014. Agora atuando pelo Lunan Taishan, ele fala da sua vida e carreira na China.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Júnior Urso disse que jogar na China não foi uma decisão fácil, mas ele acredita que fez a escolha correta.
Eu estava vivendo um momento legal no Brasil. No clube, lá estava bem valorizado, estava em alta, vamos dizer assim, e estava sendo uma das esperanças para o ano. E aí quando chegou a notícia que, tipo assim, surgiu essa proposta, que o clube gostou da situação, o Coritiba gostou, e aí eu fiquei pensando, falei com a minha família, e agora, né? O que, que a gente faz? Aí a gente ficou ali meio que numa conversa para saber se viria, mas na minha cabeça passava um milhão de coisas, né? Eu falei, para a China? Eu achava assim que se eu viesse para a China eu ficaria esquecido. Eu achei que ficaria esquecido. Então, eu pensei muito antes de vir e decidi vir, né? Mas, chegando aqui, eu tive uma outra, vi uma outra realidade. Eu vi que aqui o lugar é bom, que é bom de se viver e que a qualidade de vida é muito boa, né? Você vê, o clube proporciona isso aqui, ó. É extraordinário. Eu acho difícil no mundo ter clubes que tenham esse patrimônio. Então, acho que acho que eu fiz uma ótima escolha ter vindo pra cá. É pro meu futuro, é pra minha vida, então acho que a minha escolha foi correta. E agora é trabalhar aqui, né?
Júnior chegou à China em fevereiro deste ano. Para ele, a vida aqui é completamente nova. Tudo é diferente. A primeira coisa que o surpreendeu foi a comida chinesa. O que ele comeu? Ouça a entrevista.
No primeiro dia eu tive um voo e eu tava mal da barriga, tava me sentindo mal. Desde quando saí do Brasil, não sei se era nervosismo, mas me senti mal. E chegando aqui, morrendo de fome, né? Eu falei, e agora? Como vou avisar pra comer? Só que eu cheguei tarde, eu cheguei 9 da noite, então provavelmente os lugares estavam fechados, eu imaginei. Então me levaram ali e fizeram um banquete ali só pra mim e pros diretores, assim, que estavam presentes pra me receber. E na hora de comer, foi chegando os pratos, eu olhando, pensei assim, vou ter que provar coisas novas, né? Fiquei olhando. Aí tudo bem, eu consegui comer umas carnes que eles fizeram pra mim, os bifes bem fritos, eu comi, tudo ótimo. Aí chegou uma coisa pra me provar, era o escorpião. E na hora eu não quis fazer desfeita, né? Fui comer o escorpião e não achei tão ruim, mas...
Quer dizer, seu cartão de visita na China
foi o escorpião. Foi o escorpião. Eles fizeram não só pra mim, né? Fez pra muita gente, tava em volta. E aí a mesa ia rodando e ia chegando... Na sua frente, o que você queria.
Chegou escorpião,
aí chegou o escorpião, aí ficaram olhando todo mundo pra minha cara pra saber se eu ia pegar. Não é comum aqui. É, eu fiquei. Eles me disseram isso.
Depois, né?
Me disseram depois. Mas eu cheguei a comer um, e aí não achei tão ruim, mas é esquisito você saber que é um.
E agora tá comendo todo dia o feijão?
Não, ele trouxe feijão aí, eu trouxe uns 15 sacos, acho, de feijão. É, tá lá, tudo em casa. Aí. Fiz um cursinho com a minha mãe de culinária, aprendi umas coisas para fazer e eu faço em casa tudo.
É realmente uma grande surpresa. Eu já vivo aqui na China há 3 anos e ainda não provei o famoso escorpião.
Eu também comi o escorpião só uma vez. Realmente é um prato incomum. E para comer é preciso de coragem, né? Por causa da imagem feia. Mas na verdade o sabor é normal Yade delicioso.
É delicioso mesmo, Flan?
É verdade.
Olha, eu não provei ainda, mas eu garanto que até o final da minha passagem pela China eu vou provar.
Você tem que provar.
Eu prometo, não. Eu prometo que eu vou provar. Daí eu digo para os ouvintes se é realmente bom.
Bom, mas para Junior, se acostumar com a comida chinesa não é a tarefa mais difícil. Se comunicar com os jogadores chineses do time, essa sim é uma missão complicada. No entanto, mesmo com o obstáculo da língua, o jogador brasileiro diz que se está bem com os colegas.
Porque com o técnico não tem problema, mas com a comissão não tem problema, mas com os jogadores, então, como é que você lida com isso?
Isso que é o mais complicado, né? Às vezes você quer falar coisas simples.
Você sabe duas palavras, mas...
É, mas não adianta, você quer falar coisas simples às vezes, e eles também querem te passar alguma coisa, te alertar, e você não entende. Só ouve o seu nome, às vezes, para não... ter que perder tempo ali se comunicando, a gente fala ok.
Como é que eles falam aquela coisa?
Ursoá. Sai mais ou menos assim, né?
Pedro.
Ursoá. É. E pra comunicar é bem difícil, né? Mas eu gosto muito deles, né? No caso, eles me tratam super bem. Então, na hora de comunicar, assim, às vezes eu fico olhando muito pro gesto que eles fazem, porque eles também falam fazendo gesto pra gente entender. É complicado dependendo do calor da partida, mas se a partida está tranquila para a gente, eu entendo bem eles, que aí dá tempo para a gente se comunicar, se olhar.
E... Mas já aconteceu de vocês tomarem um gol, ou de ter algum problema no time por não ter entendido? Você lembra nesses 2 meses de ter acontecido isso? Você falou assim, pô, passa para cá, você está sozinho? Ou não...
Teve 2 partidas só que eu joguei que tomou gol, que foi essa agora que a gente teve a derrota, e o empate em 1-1. Com o time do Andrezinho, que também é brasileiro. Nessa do Andrezinho, eu acho que a comunicação faltou, que foi um menino perdeu a bola, e aí teve um contra-ataque deles muito rápido, e às vezes a gente no Brasil mata a jogada, faz a falta, essas coisas, e aí não sabia como comunicar. Então o cara veio carregando a bola, fez um cruzamento, e aí tem poucos, assim, pra acabar já o jogo. Tanto que foi todo mundo decepcionado pro vestiário, pra complicar, a torcida deles tentaram tacar a garrafa em gente.
Dá pra sair com eles, assim, ou vocês... Sai mais entre vocês, assim,
eu tô tentando, comunicação. Eu tô tentando ficar bem perto deles, sabe? Tipo, eu tô meio que forçando mesmo. Tipo, tem alguns deles que gostam de mim, sabe? Uhum. Eu tô tentando me relacionar com todos. Mas tem uns 2, 3 ali que eu gosto muito de estar perto. Então eu tô procurando ficar perto deles. Eles brincam comigo e vão me ensinando algumas palavras. Eles explicam, e aí quando eu não sei, não tô entendendo o que eles estão explicando, eu pergunto ao tradutor o que ele disse. Uhum. E durante alguns minutos eu fico repetindo o que ele me falou. Pra ver se eu pego isso na cabeça. E da próxima vez que eu ver ele, eu vou e repito isso. E aí tá saindo automático.
E como é que vocês conversam? O primeiro contato é em inglês?
O meu inglês é desse tamaninho. Então, o que eu faço? Algumas coisas em chinês que eu quero dizer pra eles, eu vou no Google e digito. E tem aquela parte do áudio do Google. Então,
certo.
O áudio diz pra mim, às vezes eu tento repetir igual. Aí ele percebe o que eu tô falando, deve tá saindo errado. E aí ele repete pra mim, e aí sai as brincadeiras, e aí eu vou levando. Vou levando assim com eles. Mas tá bem tranquilo, eles me tratam super bem.
E você tem contato com outros jogadores brasileiros de outros times também? Vocês têm alguma rede, alguma coisa assim de contato?
A gente tem o telefone do Andrezinho. A gente jogou contra o Elias agora, mas não tive tempo de conversar, porque ele foi substituído. E dali, quando acaba o jogo, eles cumprimentam a mão e cada um vai pro seu vestiário, né? Não deu tempo pra falar com ele. Tem outros, tem um outro também que era do Botafogo, Rafael Marques também tá em outro aí. Uhum. A gente acompanha na TV, a gente vê mais ou menos assim, a gente olha, brasileiro e tal. E aí, vamos ver se a gente consegue trocar telefone até lá, né? O pessoal quer, de repente, passear e viajar. Fiz 25 anos aqui. Inclusive, o clube não sabia, né? Do meu aniversário. Em março. E o clube não sabia, o clube foram viajar, se eu não me engano, foram pra essa Champions League. E no caso, eu só posso jogar da partir da segunda fase, que não deu tempo pra mim ser inscrito. Eu não tô jogando essa liga. E aí eles viajaram, e quando voltaram, eles souberam do meu aniversário e tal. E aí eu ganhei até presente do clube e tal. E aí eu ganhei um urso.
Verdade?
Poxa, queria ter um panda, de repente.
Um panda.
Tive na TV direto um panda, de repente. Mas me deram um urso de pelúcia, assim, desse tamanho, bem grande. Até coloquei na rede social lá, bem legal o presente deles. Eu gostei.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Caro ouvinte, você está acompanhando o programa Oriente-se, comigo Luiz Tasso Neto e Florbella Guo. Continuamos então a ouvir a entrevista com o volante Júnior Urso, jogador brasileiro do clube Shandong Lunan. Na entrevista, ele também nos contou o principal rival do time na Liga de Futebol Chinesa.
A ser batido era o Guangzhou, tinha toda essa embaixada brasileira, inclusive o Conca. Agora vocês têm o Conca da vez, que é o Montilho e tal.
Sim.
Vocês têm essa rivalidade? Vocês sentem essa rivalidade?
Sim, esse é o principal rival do clube. Dá para ver isso nos jogadores.
É pela direção ou pelo...
Não, por todos, mas a direção fala muito sobre isso. Quando eu cheguei aqui, já disseram isso para mim. Sobre um diamante, um jogador que foi contratado lá. Já disseram isso para mim, se eu podia marcar ele. E aí o diamante, eu vi jogar umas duas, três vezes no máximo. E aí, mas pela TV, né? E aí perguntaram pra mim isso. Claro que eu chegando já afirmei que sim, né? Que podia. Mas a gente acompanhou o time do Guangzhou e a gente tem essa noção. Todo, tipo assim, que é o principal adversário deles aqui, que tudo eles comentam sobre esse time. O presidente já, tipo, a diretoria, todos, quando vai falar sobre o nosso time, já faz comparação com o Guangzhou. Que no Guangzhou não acontece isso, que no Guangzhou acontece aquilo. Então... tem uma
tipo
comparação.
É um modelo, assim.
Sim, é um modelo. Tipo assim, temos que ser melhor que eles. É tipo assim. Aí não podemos ficar atrás. E coisa do tipo. É como se fosse um Corinthians e Palmeiras no Brasil. E essas coisas assim.
Só que eles, a pressão maior aqui é
um Fla-Flu. Eles não... É, hein? Sim, eles fazem dessa forma. Não podemos ficar atrás deles de jeito nenhum. Essa é a intenção deles.
Mas eles estabeleceram, quando vocês chegaram, estabeleceram uma meta. A gente tem que chegar na frente do Guangzhou ou a gente tem que ser... campeão da Champions League, a gente tem que ser campeão. Tem uma meta pra vocês ou
olha,
chegar ao máximo que puder?
Pra mim não foi passado nada disso, de metas que o clube queria pra gente. Porém, entre a gente tem a nossa meta, né? A gente sabe que é muito difícil essa Champions League, mas a gente está muito intencionado em passar de fase. E ali nos mata-mata dá o nosso melhor pra chegar longe, né? Que seria muito interessante pra gente colocar outro clube chinês no Mundial de novo, né? Mas tem esse campeonato chinês também, que a gente enxerga como, não mais fácil, mas acho que o caminho mais curto aqui para um primeiro título. A gente enxerga assim. Porque é pontos corridos e querendo ou não, a gente está entre os melhores do campeonato. Os melhores times. Então, se a gente manter essas vitórias que a gente vem tendo e não perder, que é o principal, acho que a gente tem tudo para conseguir isso. Acho que é a intenção do Cuca, de cada brasileiro que está aqui, ser campeão.
Por fim, Junior falou sobre os torcedores chineses.
A relação com a torcida, comparando com o que você conhece do Brasil, como é que é? Assim, no estádio, cantar, pressão, tá tudo bem que a gente não entende
sim,
o que estão falando,
sim,
não sabe ler o que está falando na imprensa,
sabe, tá,
mas
chegando.
Comparando, dá para comparar? Assim,
nossa, né? É muito diferente, né? Aqui,
o comportamento dele?
O comportamento. No Brasil tem essa mania de não parar de cantar, né, a torcida. Tá sempre gritando muito, então às vezes é ensurdecedor. Você tá dentro de campo, às vezes é difícil comunicar, dependendo do público lá no Brasil. Agora, aqui na China, a nossa torcida, pelo menos, ela canta a todo momento. Tem o cantinho dela lá da organizada, eles sempre cantam. Mas, a respeito de... da torcida aqui é totalmente diferente a respeito de paz, assim, vamos dizer. A gente perdeu o jogo agora, quando a gente estava voltando, eles estavam na estação de trem esperando a nossa volta, nos abraçaram, pediram autógrafo, bateram foto e sempre da melhor maneira, nos elogiando, dava para entender o que eles diziam, e aí a gente ia para casa. Ou quando a gente chega de vitórias, recebe a gente com flores. Então é totalmente diferente, né? Dependendo como fosse no Brasil, se você perde um jogo, teoricamente, para um time mais fraco que o seu, quando você volta no aeroporto, de repente você leva até o VADA. De repente, né?
Ou pior.
Ou seu carro tá com problema.
Ou seu carro já acontece alguma coisa, fura um pneu e ninguém sabe quem foi. Então, aqui é totalmente diferente, né? Aqui é... O pessoal aqui é fanático, dá pra ver, pelo clube, mas tem todo esse respeito. Eles enxergam um atleta assim como uma pessoa que... assim, é admirável, que não tem que agredir, que não tem que... apenas torcer, né? Porque é esse o papel do torcedor.
Sim.
Bom, é assim que fechamos o programa de hoje, o Oriente-se de hoje. Ouvimos a entrevista com o meio-campista Júnior Urso, jogador brasileiro de futebol aqui na China. E olha, pode aguardar porque tem mais, viu? Eu fui para Shandong e conversei ainda com o treinador Cuca e ainda com o Sérgio Baresi, que é coordenador das categorias de base do clube de Shandong. Conferir, vale a pena esperar e conferir. Flor Belagu e eu, Luiz Tasso Neto, agradecemos a sua companhia.
Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até semana que vem.
Tchau, tchau.